Ciência USP.
De onde vem o preconceito e o discurso de ódio? Neste episódio, vamos conversar sobre um tipo de ódio ao outro que deixou cicatrizes profundas na história da Europa, o antissemitismo. E também vamos falar sobre o hormônio do crescimento. Será que ele tem algum papel na regulação da puberdade? Eu sou Silvana Salles e você me acompanha neste Ciência USP. Para o destaque deste episódio, nós temos uma convidada especial. A Tabata Bolen é bióloga, doutora em Ciências Morfofuncionais pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP e faz parte da equipe do Dragões de Garagem. Tabata, bem-vinda ao Ciência USP.
Obrigada.
A Tabata veio contar pra gente sobre uma pesquisa que ela desenvolveu a partir do doutorado. Qual que foi o achado dessa pesquisa?
Bom, durante o doutorado eu estudei diferentes aspectos que buscam entender qual que é o controle do sistema nervoso central, do nosso cérebro, pro desencadear da puberdade. E aí, nessa pesquisa específica, a gente viu qual que é a influência do hormônio do crescimento e do seu receptor no desencadear do amadurecimento sexual em modelos animais de camundongo.
Conta pra gente um pouco sobre o que é o hormônio do crescimento e por que ele é importante.
O hormônio do crescimento, ele é, como o nome dele diz, ele está relacionado com o fazer o nosso organismo crescer. Então, quando a gente olha o padrão de liberação desse hormônio e a gente compara com o padrão de liberação de hormônios que estão relacionados à puberdade, a gente vê que os dois picos acontecem na fase da adolescência, mas o mesmo acontece nos animais. Então, a gente ficou se perguntando, será que o hormônio do crescimento não tem, então, algum tipo de relação ou de controle no desencadeamento já da puberdade também, fora os hormônios que a gente já conhece, que tem relação com reprodução. E o que a gente descobriu foi que ele tem uma relação sim, mas ele não é o principal responsável para que a reprodução aconteça.
Vocês acharam qual que é o responsável pela reprodução?
Não. A gente já procurou vários outros hormônios que talvez estejam relacionados ou não, mas é uma coisa tão multifatorial dentro do sistema nervoso central que ainda é uma incógnita qual que é o fator-chave para que a reprodução aconteça.
Por que vocês estudam em camundongos?
Porque o modelo experimental animal, ele acaba sendo de fácil manipulação e você consegue fazer experimentos que você não consegue realizar com seres humanos, por isso que a gente acaba usando o camundongo. E além disso, o que a gente sabe é que há uma proximidade muito grande do DNA de camundongo com o DNA de humano. Então, muito provavelmente o que a gente vê num camundongo pode ser repetido em humano.
Tá, mas tem última pergunta. Quais que você diria que são as implicações dos resultados da sua pesquisa?
Bom, eu acho que o resultado da pesquisa ele é super interessante para mostrar que, sim, o hormônio do crescimento tem uma relação com a reprodução, tanto que você vê pessoas que têm alguma disfunção de hormônio de crescimento que são inférteis, que quando são tratadas com o hormônio do crescimento, elas passam a ser férteis a partir daquele momento. Então, a gente está tentando entender qual que é esse mecanismo molecular para que a gente entenda melhor como que funciona a puberdade.
Tá, Batal, super obrigada pela participação no Ciência USP.
Obrigada pelo convite.
E se você quiser saber mais sobre a pesquisa da Tabata Bolen, é só ficar de olho nas nossas redes sociais, porque tem matéria no forno e vai sair nos próximos dias. Ao longo dos séculos, vários mitos foram utilizados para estigmatizar uma certa minoria, o povo judeu. Talvez você já tenha ouvido algum desses mitos. Os judeus mataram Cristo. Não existem judeus pobres, porque eles dominam a economia mundial. E, além de tudo, controlam a mídia. Esses são alguns exemplos de frases que mantêm vivo o discurso de ódio. De onde é que vem o antissemitismo? E por que é que ele cresce agora, no século XXI, conforme algumas pesquisas indicam? Ouça na reportagem da Valéria Dias, que teve a colaboração da Ivanir Ferreira.
Nós não nascemos antissemitas, nós não nascemos racistas.
Essa é a historiadora Maria Luísa Tutti Carneiro, coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação, o LEER, do Departamento de História da USP.
Mas à medida que você recebe informação, então acabam proliferando estereótipos, imagens deterioradas, deturpadas, que culminam numa espécie de etiquetamento dessas minorias.
A Tutti como ela costuma ser chamada na universidade, tem entre seus principais temas de pesquisa o autoritarismo, seja no Brasil ou na Europa, e também o Holocausto e o antissemitismo. Antissemitismo é o ódio e a perseguição aos judeus. Ele é um fenômeno que ocorre há muito tempo ao longo da história. E o Holocausto é o nome que se dá ao genocídio praticado pela Alemanha nazista contra os judeus e outras minorias. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Mas não é um assunto que tenha ficado no passado. Relatório divulgado no final de 2018 pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia aponta para um aumento do antissemitismo na região. O levantamento afirma que os abusos se tornaram tão corriqueiros que as vítimas muitas vezes não relatam os incidentes.
Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para a ascensão dos partidos de extrema-direita. Nós não podemos confundir o direito à liberdade de expressão com o direito ao ódio. Existem limites que o nosso caminhar democrático exige, né? De forma a não atingir as minorias étnicas que já têm um histórico, que já têm antecedentes de perseguições.
A agência também entrevistou cerca de 16 mil judeus moradores da região. 90% disse que o antissemitismo na internet é um problema nos países em que vivem. Quase metade se preocupa com a possibilidade de ser vítima de insultos ou assédio verbal. E 40% tem medo de sofrer agressões físicas.
Eu considero muito importante que esses países onde o antissemitismo e os discursos de ódio estão circulando, eles programem, né, e tenham uma legislação punitiva, sem, logicamente, melindrar os direitos à liberdade de expressão. Uma outra situação que me preocupa muito no avanço desse antissemitismo é a questão da ignorância, que abre fissuras. Eu quero frisar aqui a palavra fissuras, né, porque são por essas fissuras que os discursos de ódio acabam vindo a público, aproveitando-se dessas aberturas, muitas vezes possibilitadas pelo Estado democrático, e é por essas fissuras que os discursos de ódio emergem, e entre eles também o discurso antissemita, que hoje desequilibra muitas das comunidades judaicas na Europa, principalmente França.
As fissuras que ela destaca são a falta de definição de um perfil daqueles que emitem e daqueles que recebem os discursos de ódio, as tentativas de apagamento de memórias, de negacionismos e de revisionismo histórico, a falta de políticas de incentivo aos estudos sobre o tema, a ausência nos livros didáticos de temas como o Holocausto, os genocídios armênio e, no Brasil, o genocídio indígena e até a escravidão.
E eu lembro aqui o importante papel dos profissionais dos direitos humanos, não é? Das comissões da verdade e da visibilidade que hoje tem, por exemplo, no Brasil, os arquivos do DOPS, não é? Que nós chamamos a memória recuperada. Isso coloca, vamos dizer, pontos nos is, né? Então, a questão da memória, para mim, a valorização, não é, dos testemunhos do Holocausto, a valorização dos testemunhos de genocídios, principalmente.
A Tuti coordena um projeto chamado Arquivo Virtual do Holocausto, o Arque Shoah. Eles colhem o depoimento de sobreviventes do Holocausto e documentos históricos, como passaportes, fotografias, fichas de imigração. Assim, é possível ter acesso a relatos de experiências ocorridas nos campos de concentração, analisar rotas de fuga e comparar com os documentos dos arquivos oficiais. Nós selecionamos um trecho do testemunho de uma sobrevivente do Holocausto, a polonesa Cecília Gewertz. Esse depoimento foi gravado originalmente pelo Arquivo Virtual do Holocausto. Quem quiser ver o depoimento inteiro, pode procurar o vídeo no canal Arque Shoah do YouTube.
E eles falaram, quieto, dois alemães. Deito, deitamos, mataram todo mundo. E todo mundo caiu em cima de mim. Eu afastei tudo, eles foram embora, eu afastei todo mundo. E eu saí, não andei, mas me arrastei para não ver que tem pessoas vivas. E foi num rio para tirar-se todo o sangue. Aí tinha uma caixa, entrei na caixa, passei a noite toda.
Um dos desdobramentos desse trabalho será uma nova etapa de pesquisa com arquivos oficiais. A Tuti foi uma das pesquisadoras selecionadas para trabalhar com os arquivos secretos do Vaticano. A memória dos crimes da Segunda Guerra está longe de ser uma questão resolvida. Em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. Foi na Polônia ocupada que funcionaram campos de extermínio como Auschwitz e Treblinka. Uma polêmica recente envolveu notícias sobre uma lei polonesa que poderia punir com prisão aqueles que associassem os campos de concentração e os crimes do Holocausto com a Polônia. Isso gerou um conflito diplomático com os Estados Unidos e com Israel.
Essa lei chamada Lei do Holocausto não é o nome próprio, na verdade, dessa lei, porque a lei se aplica à instituição que foi criada no início dos anos 90, que é o Instituto da Memória Nacional, que deveria cuidar sobre, em princípio, isso, sobre a memória, sobre os crimes cometidos na Polônia, pelos poloneses, contra os poloneses.
Essa é a socióloga polonesa Renata Schildan-Brosiak. Ela é professora da Universidade de Varsóvia e pesquisadora visitante do LEER. Fluente em português, ela explica que houve uma interpretação equivocada dos objetivos da lei.
A lei dizia assim que o Instituto tem direito para proteger o nome do Estado polonês nas situações do aparecimento das difamações. O que consta, na verdade, nos manuais, nos livros didáticos, normalmente é isso, que a Segunda Guerra Mundial eclodiu com o ataque da Alemanha nazista na Polônia. E tá tudo certo, só que raramente se fala que um mês antes tinha um encontro entre o líder da Alemanha nazista e da União Soviética e eles já tinham combinado para atacar mais ou menos ao mesmo tempo. Por quê? Porque a União Soviética, no início da guerra, que também não se fala muito, se aliou, na verdade, ficou aliado da Alemanha nazista. Então, as duas potências atacaram a Polônia ao mesmo tempo, a Alemanha dia 1º de setembro, União Soviética dia 17 de setembro, e simplesmente dividiram o país, cada uma ocupando uma parte. O governo polonês deixou de existir.
Renata deixa claro que há casos de poloneses que colaboraram com o nazismo e cometeram atrocidades, e isso precisa ser pesquisado e investigado. Mas lembra que, ao mesmo tempo, milhares de poloneses também foram mortos nos campos de concentração. Aliás, a socióloga diz que em nenhum momento a recente lei mencionava campos de concentração ou proibia a pesquisa científica ou a livre expressão artística. Ela também não tem ideia de como apareceu essa versão equivocada da lei. No final, a ameaça de prisão acabou sendo retirada do texto.
Eu acho que o governo polonês quis colocar essa questão de uma maneira bem clara, que a Polônia não institucionalmente, como Estado, nunca colaborou e não participou do Holocausto.
Renata acredita que a Polônia pode ser um bom laboratório para quem quer se aprofundar nos estudos judaicos ou do Holocausto, pois toda a documentação dos tempos da guerra está bem preservada e acessível a todos. Já vimos que a memória da Segunda Guerra Mundial não é um assunto superado e que o antissemitismo cresceu na Europa ao longo da última década. Nós conversamos com o psicanalista Henrique Mandenbaum para ele explicar por que alguns grupos, como os judeus, são alvo de preconceito. Nós fizemos a seguinte pergunta: qual motor move uma pessoa antissemita?
Uma fonte para entendermos esse motor é Hannah Arendt, como o antissemitismo é usado pelos discursos políticos na sua vontade de, aí sim, né, de ter o poder, de fazer o domínio.
Aqui cabe uma explicação. Você ouviu o Henrique falar um nome, Hannah Arendt. Ela foi uma filósofa alemã de origem judaica perseguida pelos nazistas, mas fugiu para os Estados Unidos e se tornou uma grande estudiosa do nazismo e uma referência aos pesquisadores da área. O Henrique também se apoia em pensadores da psicanálise, como Sigmund Freud e Melanie Klein, para entender de onde vem o preconceito.
Do ponto de vista psicológico, é regredirmos a processos de pensamento mais infantis, de bem e mal. Se nós temos líderes que favorecem polarizações, extremismos, radicalidades, que fortalecem cindirmos, a gente vai se sentir disponível a criar inimigos, a ver inimigos, a ver quem é o responsável por essa bagunça que a gente vive. E aí que o antissemitismo ganha um caldo grande. porque no antissemitismo também eu reconheço alguém que é responsável por todo o meu mal-estar e eu quero persegui-lo, eu desumanizo ele, né? Eu tenho que desumanizar alguém para poder avacalhá-lo de vez.
Bom, você ouviu na reportagem da Valéria Dias um pouco sobre a Polônia. E para encerrar este episódio, eu deixo mais uma informação. Na semana passada, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, pediu oficialmente desculpas à Polônia pelas atrocidades das tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O presidente alemão falou sobre a responsabilidade histórica da Alemanha durante eventos que marcaram os 80 anos do início da Segunda Guerra. Quase 6 milhões de poloneses morreram durante o conflito. Este Ciência USP contou com a produção da Valéria Dias, da Ivanir Ferreira e da Luísa Caires. A edição de som foi da Tabita Said, do Thales Figueiredo e da Beatriz Jusca. Eu sou Silvana Salles e volto na próxima quinzena. Você pode deixar seus comentários nas nossas redes sociais e não deixe de compartilhar o Ciência USP com seus amigos.
Ciência USP.